Abra sua Bíblia no Salmos de número 13, texto que nós iremos meditar nesta noite. Salmos de número 13, também convidamos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet, na nossa fanpage. Que Deus abençoe a sua vida, mas também abra sua Bíblia no Salmos de número 13. Eu farei a leitura dos 6 versos desse Salmo, os irmãos acompanhem em suas Bíblias, em suas versões. Salmos de número 13, o título deste Salmo, pode ser que na sua Bíblia aí esteja oração de fé, mas esse é um título da nossa sociedade bíblica do Brasil, nossa sociedade trinitariana, nossa versão, João Ferreira de Almeida, mas o tema desse Salmo é ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esse é o tema dos Salmos, que está aí embaixo, numa letra itálica, provavelmente. Diz a palavra de Deus nos Salmos de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que Deus abençoe esta palavra que já é abençoada no nome de Jesus. Nós estamos passando por tempos difíceis na vida. E eu não quero somente aqui deter-me a frase somente numa questão nacional, ou de uma questão de governo, ou de uma questão de que a caminhada do nosso país, ela não tem sido assim tão bem sucedida. Não é esse tipo de aflição e sofrimento que eu estou me referindo aqui. Até porque nós devemos, como povo de Deus, compreender que toda a crise desta nação brasileira não é a minha crise. Não é a minha crise. A maior crise do meu coração e do seu coração não é o fato de estarmos vivendo num tempo de governo que não tem cumprido com as suas questões ou eticamente ou não tem efetivamente cumprido aquilo que foi falado, mas a minha frase de sofrimento é o que acontece na profundeza do meu coração e do seu coração, da minha alma e da sua alma. E que não tem muito a ver com a questão do que estamos vivendo geograficamente como nação brasileira, mas sim como estamos vivendo como vida vivida neste mundo, independente de onde nós estivermos. O fato é que nós passamos por tempos difíceis. E o que tem me levado a pregar alguns salmos de consolação e alguns salmos que, neste caso, é um lamento individual de Davi, é por ouvir irmãos que dividem os seus momentos difíceis da vida e que, neste compartilhar desses momentos difíceis da vida, o único recurso que nós temos e o melhor e maior deles é nós estarmos ouvindo a voz do nosso Deus em tempos difíceis. Se eu e você queremos ter alívio das nossas aflições, das nossas angústias, de circunstâncias, de notícias, de informações que vêm esmagar a nossa alma, que vêm promover em mim e você profundas tristezas, que vêm roubar de nós a nossa perspectiva de segurança, na esperança, nós devemos ouvir a voz do Senhor. E é esta voz que ela é efetivamente poderosa para aliviar-nos das nossas mais profundas angústias e dores. E que muitas vezes nós não externamos isso, pessoas estão ao nosso lado e não faz ideia da fervura que, quem sabe, encontra-se a sua alma e o seu coração, e neste momento. Não é diferente de Davi aqui. Nós não sabemos o contexto histórico do que Davi está passando. Provavelmente, os Salmos 11, 12 e 13 estão sendo compostos num momento histórico de Davi. Obviamente, nós já vemos que é de grande sofrimento. Mas provavelmente é por causa das investidas conspiradoras de Absalão, seu filho, que nós temos esse relato histórico em 2 Samuel capítulo 15. Absalão, irado com seu pai, vai conspirar contra ele em volta dos muros de Jerusalém. E essa conspiração começa a ganhar força. Essa conspiração começa a juntar alguns inimigos contra o rei Davi. E esse bloco aqui de Salmos 11, 12 e 13 provavelmente encontram-se nesse histórico, uma vez que no próprio texto nós vamos perceber que Davi vai citar os seus inimigos na sua oração. Mas o que é que o Salmos 13 pode ensinar para mim e para você em tempos difíceis? Nós podemos olhar e apontar aqui um tema: como devemos orar em tempos de aflição? Como é que nós devemos orar em tempos de aflição? Existe uma definição de oração que eu gostaria de apresentar para você. Precisamos entender que a vida de oração não é uma ação fria e rígida de conversa protocolar com Deus. A oração não pode ser um monólogo, mas sim o resultado natural do relacionamento íntimo do filho com o pai, que resulta no diálogo entre Deus e seus fiéis. Essa é uma definição que encaixa-se sendo colocada no que nós encontramos nesses seis versos do Salmos 13 ao mestre de canto escrito por Davi. E eu quero dividir esse salmo nos seis versos em três blocos para nós olharmos e recebermos recurso da palavra de Deus de como é que nós devemos orar, não sendo um ritual protocolar com Deus, mas sendo um momento de grande intimidade, de rasgar coração, de colocar diante do Deus que nós cremos, que dizemos crer, quem sabe exclamando: o Deus de Davi também é o meu Deus. E nesse posicionamento de oração em tempos de aflição, como devemos fazer? E os versos 1 e 2, nós vamos ver que o salmista Davi, envolvido num turbilhão de calamidades, numa multiplicidade de aflições que promove na profundeza da sua alma grande tristeza e aflição, ele vai revelar a mim e a você um implorar do auxílio de Deus, do socorro de Deus em tempos de dores profundas. Nós vamos conseguir olhar aqui nesses três blocos desses Salmos de número 13, que Davi entende que o único remédio que lhe resta para acalmar as suas profundas dores e tristezas da alma encontra-se em Deus. E nós vamos perceber que no decorrer das palavras dessa linda poesia de Davi, que Deus nos resgata das profundezas escuras da aflição e nos eleva para uma animadora confiança e esperança. É fato verídico que quando um filho de Deus em profundas dores e tristezas, se derrama de coração pleno diante dele. A nossa confiança e esperança é renovada. Davi começa os Salmos dizendo: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Esses dois primeiros versos revelam que o primeiro passo para nós sermos efetivos nas nossas orações aflitivas diante de Deus é que as palavras que processam do meu coração, elas devem ser palavras honestas. Nós devemos dizer para Deus exatamente o que estamos sentindo. Davi aqui não vai trazer um ritual de palavras. Davi aqui, ele não vai coloquialmente colocar aqui os verbos nas suas perfeitas conjugações. Não, ele vai rasgar o coração, ele vai colocar para fora exatamente o que ele está sentindo. A honestidade de uma oração feita a Deus em tempos de aflição não respeita uma coloque a palavra para que Deus ouça isso. Não é mecânico. Não é uma oração ritualística. Ela é honesta. Ela é sincera. Davi está dizendo aqui: até quando, Senhor? Até quando? E essa expressão "até quando" aparece nos dois versos 4 vezes. E essa expressão "até quando" indica que esse sofrimento que Davi está passando é por tempo longo. Não se esgota. Dia após dia, noite após noite. E ele está clamando diante do Deus do tempo: até quando, Deus? Esse clamor não foi somente feito por Davi, foi feito por Abacuque, foi feito por Jeremias em Lamentações, foi feito por outros homens da palavra de Deus, que passam por tempos e que passavam por tempos difíceis de aflição, que parece que a alma está em fervura, incandescente, diária, e esmaga, e recebe outra notícia, e vem outra circunstância. Até quando? O salmista está passando por longa aflição. Interessante que essa longa aflição não é somente em intensidade de dores, mas também em intensidade de dias. E ele chega, na sua honestidade, a trazer algumas expressões aqui que, num primeiro momento e numa primeira lida, você vai olhar para Davi e falar assim: Davi está um pouco desrespeitoso com Deus. Não, ele está sendo honesto. Esse tempo longo de sofrimento traz para ele um questionamento da alma que parece que Deus se esqueceu dele. Já passou por isso? Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus está oculto, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu tenho me colocado na presença de Deus, mas eu não consigo ouvir a sua voz. Já passou por isso? Em tempo de longo sofrimento, a nossa alma começa a entrar em colapso de questionamentos, dizendo: será que Deus está vendo tudo isso acontecer? Parece que as promessas de Deus não estão se cumprindo. Ele esqueceu de mim. Aquele que diz que estabeleceu uma aliança com o seu povo, que seria povo dele, está quieto. Parece que Deus está oculto. Parece que ele não está se envolvendo com isso. Tenho até medo que os meus inimigos prevaleçam. Oração honesta, sincera. O verso 2, esse colapso da alma é tamanha, que o verso 2 ele diz: Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Essa palavra relutar, no hebraico aqui, ela traz a ideia de que a alma começa a trazer conselhos que não são assim tão legítimos. Aqueles questionamentos da alma humana em tempos difíceis, que não são tão legítimos. E Davi está reconhecendo isso, e Davi está dizendo: Deus, atenta para mim, Deus, ouve a minha oração, porque a minha alma já começa a dar-me conselhos, e esses conselhos aumentam a tristeza no meu coração. Alma indagada são como questões que dilacera o coração. Por quê? Por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa disse isso? Por que agora essa circunstância chegou? Parece que estava tudo indo muito bem. Alma indagada traz conselhos e perguntas que parece ainda arrancar pedaços. Davi está nos relatando que quando em tempos difíceis, de longas angústias e aflições, onde os recursos foram tirados e afastados de nós, nós somos entregues a questões da alma que apontam descontentamento, que apontam abandono, que apontam para nós solidão. Parece estarmos sozinhos, não é assim? Mas o que Davi está fazendo aqui nos versos 1 e 2 é lamento, lamento. Ele está lamentando. Uma oração em tempos de aflição, ela é honesta, como nós, quando nós externamos os nossos lamentos para Deus. E lamento, irmãos, é a verbalização da dor da alma, da angústia contida no coração. E geralmente esse lamento vem acompanhado de palavras: Deus, está difícil. Até quando? O Senhor se esqueceu de mim? Deus, o Senhor não se revela? É por isso que em nossas orações, em tempos de aflição, nós devemos expor honestamente diante de Deus o que estamos sentindo diante do sofrimento longo da nossa alma. Segundo bloco, para nós aprendermos a orar em tempos de aflição com Davi, encontram-se nos versos 3 e 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que Davi faz no primeiro momento é rasgar o seu coração honestamente diante de Deus, e agora nesse segundo momento o que Davi fará é um clamor com petições. O que Davi vai fazer aqui é pedir coisas para Deus. O que Davi está fazendo aqui é uma súplica para que Deus, que é poderoso, que é amoroso, receba esse pedido insistente e humilde de coração, dizendo no verso 3, Deus, atenta para mim, olha para mim. No primeiro momento, no verso 1, quando ele diz que os olhos de Deus parece que não estão vendo ele, agora ele está clamando, Deus, olha para mim. Traga a resposta. A alma indagada, dolorida, ela quer resposta, Deus. E você sabe que qualquer conselho humano para uma alma indagada em sofrimento pode ser muito complicado. Por melhores intenções que nós tenhamos de olhar para uma pessoa que passa por tempos difíceis, você querer dizer alguma coisa, às vezes é melhor ficarmos quietos ao lado dela e rogarmos a Deus: Deus, fale o Senhor. Nós não temos as palavras exatas para responder a uma alma indagada em sofrimento. Deus tem. É por isso que Davi aqui está dizendo: responde-me. E ele usa uma expressão aqui muito interessante: responde-me, Yahweh. Responde-me, Senhor, Deus meu. Veja a intimidade de Davi nessa oração. Veja Davi chamando Deus de Deus meu. Aqui uma posição delicada, humilde, de um homem que busca com intimidade diante do seu Pai eterno, Criador de todas as coisas, essa expressão Yahweh, Elohim, Senhor, Deus meu, o Senhor que conhece a minha história, as minhas circunstâncias e é Criador de todas as coisas, como Elohim, o Senhor sabe exatamente do que eu preciso. Deus, olha para mim, responde-me. Eu preciso da sua resposta. Eu preciso, ó Deus, da sua manifestação poderosa para que aqueles que me cercam contra mim não se exaltem em suas vitórias, mas perceba a vitória do Senhor na minha vida, na minha alma, na minha circunstância, e calem-se. Muitos dos sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida procedem de pessoas inimigas nossas. E seja lá a fonte inimiga que faz com que ela se torne minha inimiga, o fato é que muitas vezes nossos inimigos já colocam as flechas no arco para atirarem contra nós. Davi usa essa expressão no Salmos de número 11. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não existe sofrimento e aflição mais dura que proceda de um inimigo seu, que tenha condição de fazer você se calar diante de Deus e clamar a Deus por uma ação soberana e que caia por terra tudo aquilo que intentares contra você, que faz com que a sua alma muitas vezes seja esmagada, seja sangrada. O que Davi está ensinando para mim e para você é: clame a Deus por isso. Mesmo diante de incertezas que a sua alma indagada em sofrimento traga ao seu coração, dizendo: parece que Deus se esqueceu de mim, coloque o seu joelho em terra. Peça com honestidade que Deus batalhe a sua batalha e faça cair por terra cada circunstância, cada pessoa que intente contra você, tentando fazer a sua alma se calar diante de vislumbrar as bênçãos e as maravilhas de Deus na sua vida. Ou seja, reafirme a sua convicção de que Deus é fiel. O que Davi está clamando aqui com petições é exatamente isso: Deus, olha para mim, responde a minha oração, livra-me, ó Deus, ilumina os meus olhos, Deus, ilumina a minha alma. Até porque os olhos são as janelas da alma. Para que eu não durma o sono da morte. Não sei se você já sentiu isso, mas veja que existe algo aqui muito interessante. Uma alma indagada em sofrimento, ela cochila um sono da morte. Terceiro e último ponto desse bloco do Salmos 13, além de nós orarmos honestamente a Deus, rasgando os nossos corações, além de nós clamarmos a Deus com as nossas petições, insistentemente, com humildade, buscar de Deus essas respostas. Faça essa oração com confiança. Olha os versos 5 e 6. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. O que Davi está querendo dizer para mim e para você, inspirado pelo Espírito Santo aqui, é: irmãos da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, visitantes nessa noite, confie em Deus. Em tempos de alma esmagada, longamente em sofrimento, confie em Deus. Traga essa voz a ser ouvida no seu coração, de que Deus estabeleceu uma promessa de graça. Essa palavra graça do verso 5 é hesed, amor fiel. Deus não é infiel, Deus não tem nele infidelidade amorosa com seu povo, pelo contrário, Deus nos ama profundamente, Ele não se esqueceu de nós, embora estejamos passando por tempos difíceis, ainda esta graça nos alcançará. Isso é convicção de Davi, e é isso que faz Davi agora trazer para o seu coração e para a sua alma indagada confiança na oração, sabendo que o que ele está clamando com honestidade e com petições, Deus ouvirá e responderá. Quanto a mim, eu confio. Davi está aflito. Davi está aqui passando por tempos difíceis, mas ele não perde a confiança, porque tem uma aliança estabelecida com Deus e com você. Nós devemos nos apropriar nessa confiança graciosa de Deus por meio da fé. Embora em tempos de aflição sejamos tentados a vergar em angústia, nós devemos trazer na memória que somos alcançados pela graça de Deus, que nos firma em confiança plena. Deus é fiel na sua aliança pactual. Essa palavra graça, hesed, é amor pactual de Deus para com seu povo. Isso nos alcançará em tempos de aflição. E aqui só resta Davi fazer uma coisa no final, ao finalizar a sua oração: eu cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Eu quero que você perceba aqui uma coisa muito interessante. O Salmos 13, nesse lamento individual, começa numa profundeza angustiante e termina numa exaltação. Filhos de Deus, ao prostrar os joelhos em terra, em profunda angústia, se você é filho de Deus, ao se levantar, você não mais terá a alma vergada, mas sim alma exaltada. em tempos de longo sofrimento e angústia. Busque a Deus em oração honesta. Clame com convicção que Ele é poderoso. Clame com confiança que a fidelidade de Deus nesses tempos difíceis não faltará. Ela vai chegar. Aguenta mais um pouco. Como o bom mineiro diz, aguenta um cadinho. Aguenta um pouquinho mais. Minha graça te alcançará. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse tempo de ouvir a Tua voz poderosa, palavras de vida eterna que alcançam nossos corações. Encharca-nos de paz. Porque nós acabamos de olhar para a Tua palavra eterna e trazer para nós força, ânimo na nossa caminhada em tempos difíceis. Que nós tenhamos, ó Deus, essa intimidade profunda contigo, de caminhar com o Senhor e rasgar os nossos corações com honestidade. É desta maneira que o Senhor trabalha conosco. Esta é a maneira didática do Senhor de fazer-nos confessar as nossas dores profundas e colocá-las exatamente no lugar onde elas devem estar diante de Ti, mesmo que em tempos de longo sofrimento ainda não ouçamos e não sintamos a Tua presença e a Tua voz. Por isso a minha oração nessa noite, ó Deus, é que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, se existe alguém nessa noite, ó Pai, passando por tempos difíceis, que esses corações possam pronunciar em alto e bom som o nome do Teu Filho Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Deus, não permitas que o sofrimento cale a alma de confessar o nome do Teu Filho Jesus Cristo, porque é sobre Ele que nós fomos colocados diante dos nossos sofrimentos. A palavra do Senhor revela que Jesus Cristo sofreu todos os meus sofrimentos. E é no nome dEle que a nossa alma se consola. Ajude-nos, ó Deus, a clamar pelo Teu nome e pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Também ajuda-nos, ó Deus, a termos a confiança plena, absoluta, de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor vem nos buscar, de que o Senhor vem refrigerar a alma indagada, apertada. Firma os nossos passos, Deus, e dá-nos força para aguentarmos um pouco mais, para que o nosso coração exulte e o louve por Tua fidelidade e pelo Teu amor pactual que é derramado sobre os nossos corações. Obrigado por esse culto. Receba, Deus, agora em gratidão as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.